Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Abrimos aqui mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. O presidente francês Emmanuel Macron iniciou hoje uma visita a 4 países africanos. Ao anunciar o seu périplo na terça-feira em Paris, Macron apresentou a mudança na estratégia económica e militar de Paris para a África pelos próximos anos, no momento em que a influência do país diminui substancialmente no continente, particularmente no Sahel e na África Ocidental. Macron prometeu reduzir o número de tropas francesas na África, debaixo de uma nova parceria de segurança com os governos envolvidos, e implementar políticas económicas mais ambiciosas, numa tentativa de aumentar a influência minguante da França no continente. Ele visita o Gabão, Angola, República do Congo e República Democrática do Congo. Nesta edição da Agenda Africana, vamos tentar compreender os objetivos da visita de Macron ao continente africano, a sua nova estratégia e também o impacto que esta deslocação pode ter a esses países que ele irá visitar. Meus convidados de hoje, Cláudio Silva, analista político angolano, e Fernando Fonseca, um investigador guineense. Obrigado por estar aqui na Agenda Africana, Fernando Fonseca. Começo por lhe perguntar o que vê nesta nova abordagem de Macron para a África.
Na minha avaliação, acredito que esse novo redimensionamento da política francesa, encabeçada pelo Emmanuel Macron, não é? Ela tem que ser vista dentro, né, na perspectiva geoestratégica, não é? A presença de Macron, ele cinge-se nesse redimensionamento, considerando a busca de novas fontes de recursos, não é? Sobretudo recursos econômicos e especialmente recursos naturais, o petróleo, o gás e outras matérias-primas fundamentais à indústria francesa e às empresas transnacionais francesas. E essa presença também do Emmanuel Macron, a gente pode vê-la, não é, em razão, não é, da contestação da hegemonia francesa hoje aqui em África. Pode ser vista nessa perspectiva de uma presença forte da Rússia, China e da Turquia, não é? E ela também pode ser vista nessa perspectiva de que hoje os países africanos se emancipam, não é? Ou estão a tentar emancipar, embora essa emancipação ainda não se conclua, de ver que as antigas potências, ao longo, né, da história da constituição dos Estados africanos, não é? Sobretudo já depois da Segunda Guerra Mundial, com as independências dos países africanos, os países africanos perceberam que a parceria que se vincou durante esse período não se redundou num processo de desenvolvimento e num ganho positivo para os países africanos, e houve essa contestação, e a França é um dos países ao qual é vista como um país que tem uma parceria desigual e uma parceria baseada na exploração dos países africanos. Portanto, vendo todo esse conjunto de situação, a França está a empreender uma nova lógica, mas baseado num discurso que, na minha avaliação, é um discurso maquiado, não é? De uma nova forma de exploração.
Na sua ótica, a França tem então uma desvantagem devido a esse passado colonial, frente, por exemplo, à presença agora da China, da Rússia, da Turquia?
Na minha avaliação, a França tem uma desvantagem. Não só essa desvantagem se constitui em ser um país, um ex-colônia, mas essa desvantagem exige, sobretudo, no modelo não é? Da parceria que a França faz com os países africanos, que não é baseada na relação horizontal, digamos assim. A China, a Rússia e a Turquia, por exemplo, a sua relação se baseia mais numa relação de ganha-ganha, não é? Não da França. A França se baseia numa relação vertical, ganha-perde. Não é? Eu acho que é mais nesse sentido que faz com que a França saia em desvantagem. E por outro lado, esse passado colonial, ela conta-se mais no sentido de que a França foi sempre um ator privilegiado pelos países africanos, e esse privilégio não redundou num processo de desenvolvimento sustentável para os países africanos.
Que argumentos, ou que meios, que instrumentos a França deveria usar para eventualmente continuar a ter uma relação privilegiada com os países africanos, particularmente na região da África Ocidental?
Na minha avaliação, eu acho que para que a França continue a ter esse privilégio, tem que mudar radicalmente a sua postura frente aos países africanos. A França precisa parar de ver os países africanos como os países imaturos, como o quintal da França. Precisa parar de perceber a África como os países a qual a França tem, a qual a França precisa ampliar as suas capacidades económicas para fazer frente aos outros países hegemônicos. Porque, de fato, os países africanos constituem nesse arcabouço, não é, da França, em termos de recursos, que lhe permite, na verdade, ampliar as suas capacidades para fazer frente aos países hegemônicos, caso da Inglaterra, Estados Unidos, Rússia e a própria China. Então, para que isso mude, na minha percepção, a França, como diz Macron, agora a França vai passar a mudar de forma estratégica. Em vez de levar as bases militares, vai passar a levar as escolas, as academias, centros de saúde. Eu acho que isso não deve permanecer só no discurso retórico, mas se isso passasse a traduzir-se em evidências concretas de construção de escolas, de hospitais, não é? De parceria no âmbito do comércio, não é? Que seja um comércio igual, não é? Não um comércio vertical em que a França impõe as suas agendas para que os países africanos cumpram. Eu acho que se mude essa lógica, os países africanos certamente vão passar a ter na França como um parceiro.
Fernando Fonseca, investigador guineense aqui na Agenda Africana. Agora falo com Cláudio Silva, um analista político angolano. Angola, um dos países que irá receber já na quinta-feira a visita do presidente Emmanuel Macron. Cláudio Silva, obrigado por estar aqui na Agenda Africana. O que pode representar esta visita do presidente francês?
Bom, no que toca, obviamente a África não é um monolito e a percepção da França à volta do continente é diferente consoante a região. Neste momento, na região do Sahel, a França está a enfrentar uma repudiação sem precedentes. A sua antiga esfera de influência já está ativamente a renegar a influência francesa nos seus países. Falo principalmente de Mali, República Centro-Africana, Burkina Faso e etc., que repudia veementemente nas ruas a presença diplomática e militar francesa. E depois temos outras regiões, como a que eu estou mais acostumado, né? Que é a África Austral. Sim, em que a França tem uma influência, continua a ter uma influência económica e diplomática forte. E, por exemplo, em Angola nós não vemos indícios de uma repudiação à política francesa e à diplomacia francesa, até porque, historicamente, tirando o Angola Gate, aquele caso polémico de venda de armas do Pio Falcone, etc., as nossas relações com a França sempre foram positivas. A França tem um peso preponderante na nossa indústria petrolífera. A Total é a petrolífera com mais influência, diria, em Angola, e há agências francesas, em particular a AFD, que tem um peso enorme em termos, econômicos, financeiros, em termos de investimento em vários setores da economia angolana, com principal foco no setor agrícola. Então essas regiões têm mesmo experiências completamente diferentes.
A propósito dessa leitura ou desta percepção diferente da França, de acordo com as regiões, dos quatro países que Macron visita, dois deles não foram colónias da França. E indica mesmo esse maior peso económico das relações entre Paris e países que não foram, não são até agora, da sua influência. Com esta viagem de Macron, será que pode-se começar a ver já uma mudança mais clara da França em apostar onde é mais aceito e onde está numa posição de neutralidade, ou apostar na parte económica dessa cooperação ou dessa ofensiva, do que onde tem uma desvantagem por ter tido um passado colonial, como nomeadamente no Sahara e na toda a África Ocidental?
Eu penso que sim. Eu penso que não é por acaso como a Congo escolheu estes países. Eu penso que não é por acaso a crescente vontade da França em alargar, diversificar a sua esfera de influência no continente africano, e diria mesmo que a França está muito engajada, porque eu tenho experiência pessoal nisso. Em espalhar a sua influência em países que não faziam parte do seu património colonial, digamos assim. Não acho que isso é por acaso. Obviamente, aqui estamos a falar de jogos de interesse, também, e a França tem interesse em diversificar a sua fonte de petróleo, suas fontes de gás natural, e vai para países que, por acaso, têm uma forte indústria petrolífera. Vendo que não tem muita margem de manobra no Sahel, não vê a sua margem de manobra a mudar significativamente na África Ocidental, é claro que no continente, tendo em conta todo o interesse do resto do mundo, de várias regiões do mundo, no continente africano, é claro que a França tem que reagir de alguma forma. Escolheu este grupo de países, entre outros, né, para continuar então a tentar fazer o seu jogo político.
No caso de Angola, além dos setores que indicou, tanto no apoio à agricultura como no setor petrolífero, que outros setores a França Macron deverá levar na bagagem ao chegar nesta quinta-feira a Angola? E do lado de Angola, que expectativa tem João Lourenço quanto aos investimentos que possam vir da França? E João Lourenço poderá fazer algum ênfase na questão política, considerando também o peso de Angola na região dos Grandes Lagos?
Bom, em termos económicos, vê-se claramente que o interesse aqui da França em Angola é mesmo da agricultura, na energia e nas infraestruturas. A maioria dos projetos da agência da AFD estão mesmo no ramo no setor da agricultura, e é aí que a delegação empresarial que vem com a Macron está virada. Não vejo ainda, para além da agricultura, de energia e das infraestruturas, muito mais interesse, ou melhor, não vejo os setores onde a França poderá estar interessada aqui neste país, apesar de nós termos presença francesa em várias indústrias aqui em Angola, né, em vários setores. Tem uma relação cultural, a aliança francesa é muito forte aqui no país, e sempre houve essa ligação cultural também com estas instituições francesas. Agora, em termos políticos, eu acho que o presidente João Lourenço vê esta visita com muito bom timing, né, porque o João Lourenço está no meio de uma grande crise judiciária, com os seus tribunais completamente desacreditados pela grande sociedade. A presidente do Tribunal Constitucional acabou-se de demitir, obviamente depois de muita pressão de João Lourenço por estar envolvido em casos de corrupção. O presidente do Tribunal Supremo, não sei como, continua em funções depois também sofrer gravíssimas denúncias de corrupção e outros crimes ao longo de vários anos. O presidente, o Procurador-Geral da República, nesse momento, é demissionário, já acabou o seu mandato, mas ele continua em funções, o que é ilegal. E essa visita vem uma boa altura para João Lourenço, enquanto vai tentar mudar um pouco a narrativa desta crise, né? Porque pronto, a média estatal vai agora focar-se nessa visita e etc. Mas eu acho que a população em geral não vai sentir os efeitos desta visita, creio que não vai falar muito sobre esta visita, não vai ter efeitos tangíveis a curto prazo com essa visita. Então não sei até que ponto vai ser politicamente benéfico para o presidente João Lourenço nessa altura do campeonato. O grande triunfo de Angola na diplomacia internacional provavelmente é mesmo esta, o seu papel na mediação dos conflitos nos Grandes Lagos. Mas e diga-se mesmo que os países da região, tanto da região austral como da região dos Grandes Lagos, reconhecem em Angola a capacidade de mediação neste conflito. Mas a verdade é que o conflito continua. Nem Tshisekedi nem o Paulo Kagame parecem muito dispostos a abrir mão. Este conflito, diria mesmo que não será resolvido em Luanda, será resolvido entre a República Democrática do Congo e o Ruanda, talvez possivelmente mesmo nos países deles. Enquanto Tshisekedi e Kagame não tiverem um compromisso claro e eficaz com a paz, a mediação angolana não vai chegar para resolver aquele conflito, que já dura mesmo muitos anos e tem sido devastador para a região. O Ocidente, né, a França, a União Europeia, os Estados Unidos, veem com bons olhos o empenho de Angola nisso, mas não tem-se visto grandes resultados das inúmeras cimeiras que tenham acontecido aqui em Luanda.
Os Estados Unidos realizaram recentemente uma conferência Estados Unidos-África. Há uma grande ofensiva de dirigentes americanos no continente. A China continua a aumentar a sua presença. O chefe da diplomacia russa esteve por vários países africanos, inclusive Angola, bem como o chefe de diplomacia chinesa. Macron avança agora para a África. Como vê esses interesses dessas quatro grandes potências mundiais no continente africano? Que peças poderão ser mexidas? Que vantagens, que desvantagens mesmo para os países africanos?
Sim, é de esperar, né? Nós estamos a vir de um período de história em que as grandes potências mundiais sempre pensaram que podiam manipular e ter uma influência maior que necessária sobre o continente africano. E agora estão a notar, depois de décadas em que o continente africano pode ser considerado um peão da geoestratégia militar e não só das potências mundiais, hoje em dia não é. As grandes potências veem que não conseguem manipular e ter o mesmo nível de influência que tinham outrora com uma outra ordem mundial. E eu gosto de ver esta postura dos países africanos, porque agora estão numa posição de escolher realmente qual é o rumo que querem levar e estão a ser muito mais pragmáticos que no passado. Estão com a apreensão de voltarem a ser usados como peões em lutas que não os pertencem. E eu vejo isso mesmo na forma como o continente tem se mantido minimamente neutro, em alguns casos, com a invasão da Rússia à Ucrânia. Muitos Estados africanos condenaram, outros têm uma linguagem um pouco mais moderada, mas a verdade é que as esferas de influência estão mesmo a mudar. E Angola é um bom exemplo disso. Por um lado, tem escolhido abster-se algumas questões nas Nações Unidas, por outro lado, está abertamente a piscar o olho a países da União Europeia, os Estados Unidos, e mesmo assim está a receber o Lavrov. Nenhuma dessas potências sente que tem o apoio a 100% do Estado angolano, e acho que muitos países africanos estão neste mesmo jogo de cintura. Não vão exprimir um suporte 100% para cada um, a nenhum dos lados, mas vão continuar a ver e a jogar com as potências mundiais e a tirar vantagens para si próprios, algo que não acontecia no passado.
Foi assim a conversa com Cláudio Silva, analista político angolano, e Fernando Fonseca, investigador guineense, sobre a visita que o presidente francês realiza à África, os interesses de Paris no continente e também o espaço que a África neste momento desempenha na política mundial. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Até à próxima semana.